let's stop. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you.
You. informação no tom certo para você seguir bem informado. O Desk FM Joinville.
All I wanna do in the middle of the evening. she's gone, and I have to say,
brasileiro tá na moda. E vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo o nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde da Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
When I looked at you, and maybe too, if you would believe, you Desk FM.
If
into your eyes. How did you know that I've been waiting? Never knew the world would be so beautiful at all.
A seguir, Papo e Cinema, 91,9, UDESC FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio UDESC FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Thank you.
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Estamos de volta com mais um Papo e Cinema, começando muitíssimo bem com uma música que faz parte da trilha sonora de O Falsário, filme recente de 2026, mas é ambientado lá nos anos 70. E Rasputin, da Boney M., tem tudo a ver com essa temática e com essa
era.
Essa história. E é uma história italiana baseada justamente na história de um pintor que existiu na Itália, baseado em fatos ocorridos aí nos anos 70.
Uhum.
E é um falsário, obviamente. É um pintor,
sim,
que vai se especializar em falsificar quadros.
Uhum.
Eu achei interessante. É um daqueles filmes que a gente tem ali uma história policial,
uhum,
um pouco de
crime.
Crime.
Uhum.
E não numa área tão comum, digamos,
sim,
assim.
É, né,
que é justamente na falsificação de quadros.
Uhum.
E pelo fato de ser baseado numa história real, eu acho que é mais interessante ainda.
Sim.
Né, traz algumas nuances ali que normalmente a gente não vê. O quanto rola de grana, o quanto rola de dinheiro.
Sim.
E ao mesmo tempo, como o final sempre é trágico.
Sim.
O crime não compensa.
Sim, exato.
Pelo menos na Itália, com certeza não. Mas eu gostei, um filme bom, tecnicamente, acho que...
É, mais ou menos.
Mais,
né,
ou menos.
Uhum.
O roteiro, acho que é razoavelmente bem escrito, é um
bem
roteiro linear,
né?
bem...
Uhum. É legal.
Não tem maiores
pretensões.
É. Uhum. Então, assim, é um filme que tecnicamente é bom, tem algumas ressalvas, mas não tem grandes falhas. E ao mesmo tempo, com o objetivo é, de certa forma, ser uma cinebiografia, eu acho que ele dá conta de trazer, sim, para as telas uma história que é interessante,
sim,
até certo ponto acho que desconhecida, porque, como eu falei, talvez,
uhum,
quem seja da área artística, quem seja do campo artístico, conheça,
uhum,
né, o Tony Ciccarelli, que é esse pintor que fazia as falsificações,
uhum,
mas é um bom filme.
Sim.
Eu acho que em resumo é isso. Não sei se você concorda.
Concordo.
Tem
é
algumas
isso.
ressalvas, mas não é ruim o filme. Vale,
sim,
a pena até pela história em si para poder conhecer.
Sim, é um daqueles filmes que a gente falou um tempo atrás aqui do Mix by Air, lá, que era de um cara que fazia mixtape e tal,
sim,
e vendia. Ele é bem parecido, assim, a mesma.
Também na Itália, né?
É, mesma pegada, sim, mesma forma.
Lá era pirataria de música.
É, aqui é de.
Aqui é pirataria de arte, de pintura, de alta pintura.
Então, ele é meio na mesma pegada, assim, eu achei bem a estrutura dele, né? É uma estrutura básica de filme de cinebiografia, outro também era, né, uma biografia e tal. Mas eu acho interessante porque são histórias minúsculas, né? Se você for olhar em respeito do que a gente tá acostumado a ver, né? A gente tá acostumado a ver que nem vai sair agora.
Mirabolantes.
Não é nem mirabolante, mas, tipo, vai sair a história da vida do Michael Jackson, sabe? A pessoa mais famosa da história do mundo, talvez.
O pop rock.
Então, tipo, a gente tá acostumado a ver nomes gigantes só, né? E eu acho interessante, são histórias pequenas de pessoas que ficaram famosas por, né, com coisas não muito legais, mas que é interessante, são histórias interessantes de pessoas.
O Caderno B, né,
isso,
terceiro caderno do jornal.
Uh-huh. Exato, exato.
Na página policial.
Parece isso, né, parece que foi inspirado num recorte de jornal, né, se você prestar atenção, né, é muito
mas
legal.
São histórias interessantes, que eu acho que vale, assim, serve para algumas lições, né?
Não, e até para entretenimento mesmo, para você conhecer histórias diferentes. A gente falou um tempo atrás ali, a gente estava falando do Agente Secreto e tal, que é uma coisa, né? Tem a história da perna cabeluda lá, que estava no
uhum.
Foi uma história real. E aqui é uma história, provavelmente a história do Falsário, é uma história que essa galera da Itália, naquela região, tal, devem conhecer, devem falar e tal, mas não deve ter saído de lá, sabe? Então acho legal a gente ter isso, né? Você produzir um filme sobre isso. Pra gente que é de fora, a gente que nunca vai estar lá e nunca viveu essa época, a gente poder ter um pouco dessa cultura passada pra gente também, né? Porque faz parte ali do povo, de quem tá ali, esses contos que vão, né? A gente fala histórias que o povo conta e tal. E vai trazendo essa proximidade e vai trazendo pra gente também essa... Como se a gente estivesse vendo um pedacinho da história daquele local lá, sabe? Daquele povo. Então eu acho muito legal esse tipo de filme que tem saído bastante com os streamings aí. Acho que os streamings deram uma boa força para esse tipo de filme mais singelo.
Acho que são histórias inusitadas. Eu tô lembrando aqui, a gente já falou do A Mula.
A Mula,
Clint,
sim.
Eastwood, que é aquele senhorzinho que fazia transporte,
sim,
de,
sim,
drogas e, de repente,
uh-huh,
transportou muita droga, ganhou muito dinheiro. Mas aí lembra um pouquinho o Feito na América, que a gente já falou aqui também, que é com Tom Cruise, e também, bom, também. Um cara que começou a transportar drogas, e dali a pouco ele tinha uma esquadrilha, chegou a formar uma esquadrilha de aviões para fazer o transporte. E ele não tinha mais onde enterrar dinheiro. Uhum. Assim, era tudo dinheiro vivo, grana viva. E chegou num ponto que ele ia cavar o quintal e achava uma mala. Ia cavar outro lugar e tinha outra mala de dinheiro. Ou seja, e o cara acabou morrendo literalmente sem grana. Uhum. Sendo morto, na verdade. Uhum. Então, de novo, são aquelas histórias que você vê que rola muito dinheiro. Uhum. Num período de tempo muito curto. Mas que, logicamente, quando é pego, tem as consequências também são rápidas e graves.
Sim.
Então, nesse sentido, acho que é interessante. É. E esse filme não vai numa linha diferente. De novo, a mesma questão dos outros que a gente já falou aqui, que, sim, lembrando rapidamente, tem alguns que têm exatamente essa mesma pegada. São histórias que, como a gente comentou, depende, são da página policial, saem da página policial, mas que merecem aí ser contados com um pouco mais de calma pelas nuances que elas têm.
Uhum. Então, pessoas interessantes, né?
Que então,
você
no Falsário,
te intriga, né?
É. E mais do que intrigar, é um mundo que não é tão comum pra gente.
Sim,
que a gente vê que é um mundo bem abastado financeiramente.
Ah, sim, com certeza.
Mas falar sobre isso no segundo bloco, pode ser?
Vamos lá, vamos com mais uma música aqui. Vamos com o Moby, com o Wayne Coney cantando The Perfect Life.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com o Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música The Perfect Life, do Moby, com o Wayne Coyne, que tem muito a ver aí com o filme que a gente está falando hoje, O Falsário. E o Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro desse filme.
O Falsário é um filme recentíssimo, é desse ano, 2026. Um filme italiano com 1h50 de duração, próximo de 2 horas. Direção de Stefano Lodovici. Tem o Pietro Castellitto, Giulia Michelini e Andrea Arcangeli como os principais protagonistas. E é baseado numa história real. O Falsário vai acompanhar o jovem pintor Tony Ticciarelli, que resolve ir para a capital da Itália exercer a carreira artística. Mas ele, chegando lá, percebe rapidamente que o submundo acaba sendo muito mais interessante do que o mercado de arte tradicional, digamos assim. E acaba sendo atraído, então, para o submundo desse mercado de arte, que obviamente rola muita grana. E acaba fazendo parte de uma gangue que replicava obras de arte com uma perfeição absoluta. E acaba se tornando um grande mestre da falsificação. E, logicamente, que a década de 70 italiana marcou aí, né, ou ficou marcada pela presença dele e pela enganação. Uhum. Porque ele faz aí réplicas de quadros famosos, quadros caríssimos.
Uhum.
Ele está falando aqui coisa de milhões e milhões.
De euros, né?
Euros, é. Né? Então, um quadro desse, e ele ganhava um bom percentual em cima.
Sou.
Então, logicamente, e como ele fazia de forma muito rápida e muito
precisa,
uhum, ganhou muita grana em muito pouco tempo. É bem isso. Só que, logicamente, depois tem as consequências. É um submundo que, da mesma forma que você entra fácil...
Uhum. Você sai fácil.
Você é descartado fácil. Vamos colocar, você é descartado fácil também. Então, basicamente, é isso.
É.
Mas é um bom roteiro, é uma boa história. Acho que é uma história interessante, vale a pena ser conhecida. Um bom entretenimento, além de ser um filme aí que resgata uma história real, também funciona como entretenimento.
Sim.
E aí, Jean, mais algum comentário?
Eu vou comentar que eu gostei bastante da transformação do personagem, porque ele, desde o começo, ele é meio babaca, né? Vamos usar aqui a palavra. Ele é meio babaca desde o começo. E assim, ele vai tendo nuances e tal, mas eu não senti que o filme tenta... Olha como, né? Olha, coitadinho dele, não sei. Não, né? O filme sabe que ele não era uma pessoa legal, digamos assim, né? Ele fazia aquilo por quê? Por vários motivos, né? Então eu gostei disso, gostei que geralmente esse tipo de filme às vezes tenta tratar o cara como, sabe, o bandido do coração de ouro, né? Tem essa frase tal. E aqui eles não fazem isso, acho que ficou bem. Eu não conheço o cara, não conheci o cara, não sei quem ele é, mas eu diria que é um personagem realista, assim, né? Eu não seria uma pessoa que só existiria no cinema, né? E outra coisa que eu achei bem legal, que é um tema que eu gosto bastante, que é o tema de arte, assim, eu acho um tema bem interessante. E ele traz bastante essa nuance, né? De mostrar pra quem que ele vendia esses quadros falsificados, né? Não era pra pessoas que são muito amantes de arte, não sei o quê. Era sempre um negócio meio espalhafatoso, né? O cara queria se mostrar, ele queria mostrar o quadro que ele tinha de não sei quem. Então, eu acho legal que ele dá esse comentário sobre a própria indústria da arte, né? Por que é tão caro, assim, um quadro, né? Então, é por conta do fator histórico que ele tem, né? Do papel que ele tem? Ou é porque a galera quer se mostrar pros outros e daí quer... Ah, eu paguei 6 milhões de libras nesse quadro aqui. Olha só, ele é original de fulano ciclano, né? Então, acho que ele também traz esse comentário, apesar de não se aprofundar tanto nisso, mas acho que ele traz esse assunto, que é um assunto bem pertinente, que eu gosto bastante.
Como
faz isso de uma maneira
superficial,
legal.
Né?
Mostra isso, né? Como... As pessoas, né, apesar de ele ser um falsário muito bom, mas quem é realmente entendido e tal, tem as nuances ali que você consegue perceber se o quadro é falso, uhum, ou não, e mostra que pra quem ele vendia, não é nem isso que as pessoas se importavam. Às vezes tinha gente que encomendava um, uhum, quadro falso, sendo falso mesmo, só pra mostrar, né, que ela tem aquele quadro, né? Então, acho muito legal esse aspecto também que o filme traz.
Perfeito. Mas, fazer mais uma pequena pausa, vamos com um Top of the World com Imagine Dragons.
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Estamos de volta com Papo e Cinema. Falamos hoje de O Falsário, filme recentíssimo, 2026, que conta a história real do Tony Ticciarelli, um pintor italiano dos anos 70 que ficou conhecido justamente por ser um falsificador, aí, um mestre da falsificação de obras de arte famosas. Uhum. E aí, Jean, mais algum comentário?
Não, é isso. Eu acho que é legal também porque, por conta dele ser um filme italiano, né? Que é um lugar que a gente não está muito acostumado assim, a ter acesso a filmes menores, né? A gente está acostumado quando é um filme muito grande e tal, que sai, né? Mas filmes menores, assim, a gente não tá tendo muito acesso. Então acho que vale a pena você ficar de olho aí, não ter muito preconceito, não assistir filmes só dos Estados Unidos, né? Então acho legal também pra gente ver que até pra filme ali que, legal, né? Que você assistisse, não é um filmaço, né? Um filme incrível, não sei o que lá. Mas até filme do meio da tabela ali, tem várias opções pra você assistir de tudo quanto é país aí. Porque cinema é uma arte popular, né? Então quanto mais a gente tiver acesso aí as outras culturas, eu acho muito legal, né? Legal a gente ter esse acesso.
A gente sempre fala de filmes de outros países, né? Sempre tenta colocar aqui alguns até países pouco conhecidos do ponto de vista cinematográfico. Mas é exatamente isso. A gente tem visões aí interessantes. E esse é um bom filme. Eu gostei bastante dele.
Sim.
Tecnicamente, uma outra ressalva, mas um bom filme. Vale muitíssimo a pena aí assisti-lo.
Sim, diverte.
Então, sem dúvida. Boa sessão pipoca e, ao mesmo tempo, baseado numa história real. Então, Falsário, filme de 2026, fica a dica.
E só o comentário, para quem assistiu, só para terminar aqui, Nelson, né? Quem assistiu o filme, acho que o Nelson vai concordar comigo, esse Falsário realmente, sim, né, uma pessoa pouco elogiável. Realmente, sim, aquele final eu fiquei bravo, vou confessar que eu fiquei bravo com aquele final, mas é a vida.
Faz parte.
Então, se você assistir, depois conta para nós aí, se você encontrar a gente, se você também concorda com isso.
Perfeito. Então ficamos aqui com mais um Papo e Cinema. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modulo.com.br. E para quem quiser, se inscreva nas redes sociais, Facebook e Instagram, na página do Papo e Cinema. E o Jean então anuncia a última música.
Vamos terminar com mais Moby. Vamos com Why Does My Heart Feel So Bad? Muito obrigado a todos os ouvintes. Até o próximo Papo e Cinema.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Imagina poder voltar no tempo. Infelizmente, isso é coisa de ficção. Mas o que dá pra fazer agora é se inscrever no vestibular de inverno da UDESC. Uma universidade pública, gratuita, de todos e que vai abrir um mundo de possibilidades pra você. Acesse udesc.br/vestibular e faça sua inscrição. Mas é só até o dia 7 de maio. Não perca, porque depois o tempo não volta. UDESC, Governo de Santa Catarina.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me.